Boa noite. Primeiramente, é um prazer. Nós estamos aqui hoje para a nossa aula inaugural. Nós vamos ter a presença da ilustre professora Lúcia Helena. Dizer que foi fácil é uma falácia. Não foi e ainda não está sendo. Mas os guerreiros que permaneceram, que se lançaram a desafiar o momento turbulento, aqueles que enfrentaram e estão enfrentando bravamente esta pandemia são merecedores de medalhas. São muitas as dificuldades, as incertezas, perdas, dores, sentimentos confusos, situações inexplicadas, é muita coisa. Cada aluno, professor, todos nós estamos com suas cicatrizes, sejam físicas, emocionais, espirituais. Cada um carrega em si uma marca deste momento. Vamos nos recordar algum dia e, ao olhar para trás, que tenhamos a visão da nossa força e do quanto nós fomos aguerridos ao sobreviver a tudo isso e a sair mais forte, sem desistir e sem baixar a guarda. Todos aqui são destemidos? São valentes. Não é feio chorar. Pedir colo, precisar de ajuda, isso é humano. Somos fortes, mas precisamos de cuidado, atenção, respeito, carinho. Afagos fazem bem. E como fazem? Para falar com maestria sobre esses assuntos, uma mulher ímpar, com destaque nacional, reconhecida no meio acadêmico, no meio artístico-cultural, por onde passa, deixa a marca da filósofa. Professora Lúcia Helena. E aí eu menciono a professora. O sumo ato de inteligência é a identidade. Achar quem é você dentre tudo aquilo que te sugerem ser. É uma frase da professora Lúcia Helena. No caminho do autoconhecimento, as descobertas de pensadores como Platão, Sócrates, Carl Jung, e Giordano Bruno, entre tantos outros, pode nos ajudar a encontrar a nossa própria contribuição na direção do bem-fazer. Uma única palavra que cumpre uma função no mundo já justifica uma vida inteira. Professora Lúcia Helena. É uma mulher admirável, estudiosa e curiosa, inquieta e em busca incessante pela sabedoria. Desde muito cedo, em busca de conhecimento, procurou na fonte para entender o mundo, ou pelo menos encontrar portas que a levasse às perguntas. Foi trilhando por Platão, Sócrates, Aristóteles e outros que a professora se viu no mundo de descobertas. Depois de cumprir etapas de construção formal do esperado diploma, se voltou para seu eu interior. E assim, meio que por acaso, chegou à Nova Acrópole. Acrópole é um conceito que alude ao lugar de uma cidade que se encontra mais elevado. Era habitual que os gregos e os romanos, outros povos antigos, desenvolviam em suas cidades, em terrenos elevados, que lhes facilitavam a sua defesa. Esse espaço chamado Acrópole era um ponto de partida para o crescimento da zona urbana. Na Acrópole, construíam-se edifícios e estruturas mais importantes, como o Ágora, aquelas praças onde se reuniam os sábios. E ali albergava os encontros mais relevantes da cidade. Ágora é onde se colocava o pensamento, se traziam as ideias, se pensava. A professora Lúcia Helena se encontrou no seu espaço de conhecimento e sabedoria. Na busca pelo propósito, a professora teve a iluminação que a levaria a uma generosidade, a se dispor para os outros. Como eu já disse em outros momentos, essa é a essência do verdadeiro educador: se entregar para ajudar a edificar o outro. Isso é sublime e fala alto à sabedoria. Os sábios são a luz que necessitamos, e a professora, filósofa, autora, redatora, poetisa, veio nos trazer amor, carinho, gentileza, conforto, conhecimentos, lucidez. Num breve pensar, a professora agiu rapidamente para dar conforto no momento em que a maioria de nós não sabia para onde olhar. Estávamos de frente para o inesperado. Era a pandemia. Deu conforto e nos dá, com sua luz, com sua sabedoria, com sua lucidez, com a missão de fazer com que nós possamos abrir os olhos, nesta noite teremos a oportunidade de ouvi-la, de vê-la e ainda de dialogar. Teremos um momento em que poderemos tirar as dúvidas, conversar com a professora Helena, Lúcia Helena, ao final dessa palestra. Com muita felicidade, a FATRA e a Faculdade do Trabalho apresentam para abrilhantar esta aula inaugural com todo amor, carinho, atenção, dedicação a cada aluno, a cada professor e com um imenso respeito à professora Lúcia Helena. Seja muito bem-vinda. Essa noite é sua e a plateia está com você. Fique à vontade, professora. E é uma honra tê-la aqui conosco nesta noite.
Muito obrigada. Eu me sinto honrada por receber esse convite também. E acho que teremos um tempo que será proveitoso. Não só para vocês, porque quem ensina aprende mais do que, eu acho, às vezes, quem apenas aprende. É uma forma maravilhosa de aperfeiçoar, de expandir as nossas ideias. Eu espero ser um fator de soma. Hoje, então, como foi pedido, vamos falar a respeito... Deixe-me só acertar o meu material aqui. Um minuto, já estamos. Pronto. Hoje, me foi pedido para falar sobre futuro. Futuro, aquele que se inicia agora. Eu imagino que todos estão um pouco ansiosos. Quem não está? Vivemos uma situação que, quando entramos, não sabíamos o que nos esperava dentro da quarentena, desse isolamento social. Agora que ele dá alguns sinais de chegar a uma certa mudança de estado, ou seja, um começo de um retorno, também ficamos ansiosos porque não sabemos o que encontrar do lado de fora. Eu conversava ainda há pouco e falava a respeito da questão de não ser uma otimista nem uma pessimista, mas uma realista esperançosa. E esse realismo esperançoso, a gente vê mais ou menos o que se anuncia e o que de melhor pode vir a acontecer. Não porque a quarentena acabou, o isolamento acabou, mas porque nós, ao longo da quarentena, caminhamos no sentido de um autoaperfeiçoamento. Não ficamos parados no meio de um momento, de um mundo que se move. É evidente que quando terminar esse problema de saúde pública, teremos problemas graves econômicos, problemas graves políticos, temos toda uma conjuntura complexa diante de nós. E é verdade que a nossa estrutura social foi fortemente abalada por esse choque tão profundo e tão dilatado ao longo de todo o mundo. Parece que é a primeira vez na história que sofremos todos juntos de uma mesma coisa. Se vocês observarem aquelas grandes guerras que vemos no passado, elas eram sempre locais. Mesmo as guerras do século XX não envolveram todos os povos da Terra. O coronavírus envolveu todos os povos da Terra. Portanto, nós tivemos aí uma oportunidade de sofrer juntos. E agora teremos uma outra oportunidade de reconstruirmos o nosso modo de vida juntos. Será melhor ou será pior? Isso evidentemente depende de cada um de nós. Não é algo que vai ser dado gratuitamente. A vida não é assim. Vai ser melhor se cada um de nós trabalhar para que as transformações sejam positivas. Se não acharmos que quarentena, que isolamento, é um tempo só de ficarmos parados, mas sim afiarmos as nossas ferramentas, formarmos a nossa musculatura de solidariedade, porque, com certeza, uma coisa que é óbvia já nesse momento é só sairemos dessa juntos. Esse momento, fraternidade, solidariedade e empatia não é mais algo a ser conquistado, é um imperativo para já. É importante que a gente pense sobre isso. Então, eu comecei a trazer algumas reflexões para vocês, Existe essa frase popular, pelo menos minha avó falava muito isso. Após a tempestade vem a bonança. Bonança, uma palavra meio arcaica, né, meio fora de uso, significa que vem a calmaria, vem um tempo próspero. Eu acho, honestamente, que essa frase é um pouco otimista demais e pouco realista. A tal bonança virá se nós a construirmos. Ela não vem simplesmente porque chegou a hora dela. Na natureza, para os animais, para os vegetais, eles esperam simplesmente a boa estação. E os homens é diferente. Os homens ou constroem a boa estação ou não a terão. Que a boa estação para o homem depende também da natureza humana. Não depende só das árvores florescerem e frutificarem ou dos pássaros cantarem, mas depende da disposição da humanidade para fornecer um meio de vida mais favorável. Portanto, para nós, humanidade, a bonança vem se a gente a constrói. Caso contrário, não vem muita coisa. Vem o que tínhamos antes, talvez um pouco piorado pelo trauma. Importante encarar isso de maneira positiva. O nosso protagonismo pode transformar muitas coisas. Não é uma hora de ficarmos parados esperando que alguém resolva o problema por nós. Isso nunca foi uma boa estratégia em nenhuma época, mas agora particularmente desastrosa. Ah, então vamos pensar um pouco sobre o que vem por aí? Bom, eu peguei para vocês um site, isso a internet está lotada disso, só que nem todos são confiáveis. Peguei um site razoavelmente confiável que coloca algumas perspectivas concretas sobre aquilo que está vindo, para que a gente discuta um pouco sobre ela. É uma projeção do que virá no pós-pandemia, que a gente não sabe exatamente quando vai ser, né? Teremos uns períodos aí de alternância entre recolhimento e atividade, teremos alguma alternância até que realmente haja uma vacina, todos sejam imunizados, e não sabemos quanto tempo ainda vai durar para que isso aconteça. Quanto tempo ainda vai durar para que a gente volte a um modo de vida que eu não diria normal, porque a normalidade que tínhamos antes não voltará mais, mas dentro de um padrão humano de tranquilidade. Então, essas projeções, elas têm um ponto em comum, salvo um único item, que eu vou chamar a atenção dele. O resto dos pontos dessas projeções trabalham não sobre ações humanas para mudar o mundo, mas sobre reações do ser humano diante do medo. Portanto, elas não são tão profundas assim. Elas podem gerar um avanço imediato, mas podem voltar para trás depois. Porque aquilo que é conquistado através do amor fica. Aquilo que é conquistado através do medo nem sempre se estabelece. Pode retroceder. Então, vamos ver lá o que se espera para depois da pandemia. Bom, a primeira coisa que se tem falado, que é importante que a gente entenda essa colocação, é que quando um século passa, o tempo para o ser humano não muda simplesmente porque a folhinha passou uma folha. O tempo passa para o ser humano porque ele é obrigado a pisar num novo degrau. Fala-se, por exemplo, que o século XX só entrou realmente quando começou a Primeira Guerra Mundial. O homem se viu chocado com uma realidade diferente. E parece que o XXI só começou, de fato, com essa pandemia. É o momento em que estamos sendo forçados a passar para um degrau seguinte. Ou seja, viver de fato uma situação diferente. E isso é um processo comum na história. Assim como nós, para sairmos de um patamar e passarmos para outro, subimos escadas, a história também coloca um degrau na nossa frente, que é um muro diante de nós que diz, não dá para continuar nesse patamar. Para você continuar, agora vai ter que olhar para cima, vai ter que crescer, subir um outro degrau. Esse é um processo, a pedagogia do homem copia a pedagogia da natureza. Então, se nós construímos escadas, a natureza já conhecia esse método há muito tempo. De vez em quando, estamos caminhando na horizontal, ela coloca uma parede diante de nós. E somos obrigados a olhar para cima e somos obrigados a crescer. Parece que isso é considerado, de fato, o início do século XXI. Bom, as mudanças que nós já estamos vendo se aproximarem e praticamente já estão aí, nós teremos uma discussão muito forte sobre a questão do trabalho remoto e da educação à distância. Muitas empresas que eu já ouvi falar, sobretudo de caráter privado, inclusive já se desfizeram dos seus locais fixos e resolveram não voltar a ter trabalho presencial. O trabalho foi transferido Por quê? A despesa é muito menor, é muito prático para um empreendedor. Uma série de despesas que existem para a manutenção de um local de trabalho deixam de existir. Enfim, perdão. O que nós percebemos é que para o empregador realmente é vantajoso. Agora, o empregado muitas vezes tem que passar por uma adaptação complicada do seu espaço caseiro para um espaço de trabalho. Mas para o empregador, se a produtividade se mantém, é perfeito. Então, eu acredito que teremos aí uma situação mista entre o trabalho presencial e o trabalho remoto, que irá se consolidando cada vez mais. O que mais? Educação à distância, a mesma coisa. Em todas as instituições de ensino, e eu pertenço a uma delas, a Vacrópole, uma escola internacional de filosofia, nós percebemos que talvez haja uma certa dificuldade de trazer os nossos alunos para o presencial. Então, aí vai ter que ser um processo que vai ter que ser bem contundente para que essa chamada seja efetiva. A educação à distância, ao mesmo tempo que nos tira muitas coisas, apresenta a vantagem do comodismo, ela é prática. Dentro da nossa própria casa, temos acesso às aulas. Bom, essas duas coisas são mudanças que já estão se apresentando. Como tudo no mundo, é importante que entendamos, tudo no mundo manifestado é dual. Se existe luz, existe sombra, se existe o macio, existe o resistente, o alto e o baixo, o quente, o frio, por aí vai. Portanto, todas essas coisas são duais também. Elas são boas sobre certo aspecto, dão comodidade, diminuem custos. Mas, por outro lado, elas vão limitando cada vez mais uma coisa essencial, que é a convivência. Pessoa a pessoa, um com o outro, um na frente do outro, um ao lado do outro, nas ruas, no trabalho. E isso é algo que pode ser complicado. Imagina uma pessoa que está dentro de um grupo de trabalho, ou de uma sala de aula, com vários colegas, e nem todos têm um comportamento que essa pessoa gostaria que fosse. Tem um atrito aqui, outro atrito ali, que não é só defeito do outro, é defeito nosso também. E nesse atritar de duas superfícies, vai havendo um polimento mútuo. A convivência nos ajuda muito a crescer. O outro tem uma determinada suscetibilidade, eu tenho que ser mais delicado, eu tenho que ser mais sensível. O outro tem um certo hábito meio invasivo, eu tenho que também ser mais firme, sem ser duro, mas ser mais firme para poder sinalizar os passos de cada um. Ou seja, eu vou polindo as minhas arestas mais pontiagudas, eu vou tomando uma forma muito mais humana através das necessidades da convivência. Convivência, ela nos faz crescer. Imaginem vocês se aquela pessoa que de alguma maneira te incomoda, você simplesmente possa apertar um botão e passar para uma outra sala isolada, onde você não a veja mais. Claro que a nossa comodidade vai reger que a gente delete da nossa tela todos aqueles que nos incomodam. Você percebe que isso é como uma criança que fica trancada dentro de casa e não convive com a sujeira, não convive com a poluição do mundo, não convive com os vírus? A gente sabe que essa criança fica sem imunidade, fica pouco resistente às doenças que estão andando pelo meio da rua, quantidade de agentes agressores. Assim também é com a nossa psique. O homem que não convive, ele fica muito fragilizado, porque os seus defeitos não encontram uma forma de serem polidos. Ele já não conhece muito bem as adaptações necessárias para conviver em harmonia. Ele começa a ficar um pouco comodista em relação àquilo que ele é. Portanto, isso baixa a nossa imunidade psíquica. Quando estivermos convivendo, se convivemos pouco, seremos muito menos tolerantes e muito menos compreensivos. Há coisas que o contato humano não pode ser substituído por nada. O contato humano é uma realidade que é fundamental para o crescimento do ser humano. Coisas dificilmente substituíveis, e o contato humano é uma dessas coisas. Né? O que mais temos já chegando aí, que nós estamos percebendo que chega para ficar? As empresas estão pressionadas para serem mais responsáveis do ponto de vista social. Não sei se algum de vocês acompanha isso, mas há uma pressão muito grande. Lei anticorrupção, compromisso de sustentabilidade do meio, do ecossistema, uma série de compromissos sociais que pressionam as empresas a se adaptarem. Bom, você vai dizer, isso não é dual, isso é absolutamente bom. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu acho que realmente é dual, como qualquer outra coisa. Imagine você que uma pessoa, sejamos, imaginemos um lojista, ele aprende a tratar melhor o cliente, por quê? Porque ele goste do cliente ou porque ele quer vender mais? Lógico que ele faz porque quer vender mais. Ele não adquiriu maior consciência do valor do outro, não adquiriu empatia. Ele criou uma máscara para vender mais. Eu fico percebendo, bom, uma estratégia empresarial que adquire certas máscaras, certos comportamentos, só para ser agradável aos seus clientes, à opinião pública, ela mudou de valores ou ela simplesmente criou uma fachada para inglês ver, como se diz popularmente? Quem muda por pressão e não por consciência, em geral, não é uma mudança profunda. De uma hora para outra, isso pode voltar para trás. Eu brincava algum tempo atrás com alguns empresários e dizia o seguinte: imagine que você descubra que os seus funcionários, quando estão felizes, produzem mais. Você faz tudo para proporcionar felicidade. E daqui a pouco, daqui a um ano, vier um estudo dizendo que a infelicidade é que produz mais. Automaticamente você se preocupa em produzir infelicidade aos seus funcionários. Você não está preocupado com o homem, você está preocupado com a produtividade. A verdadeira mudança seria as pessoas perceberem esses valores como necessários e não o fazerem por pressão social para se adaptarem a um mercado competitivo. Então, isso é uma mudança, sim, ela parece boa, mas ela não é profunda. E ela, tudo aquilo que não é profundo e é provocado por medo, nesse caso, medo de perder o cliente, é muito superficial e pode retroceder de uma hora para outra. Bom, outra coisa que se fala é essa situação favorece o fortalecimento de valores como solidariedade e empatia. Esse é o item que eu falava para vocês, que é realmente o que me chama a atenção. Bom, realmente, se você considerar que quando sairmos na rua, o índice de desemprego vai estar catastrófico, as pessoas vão estar passando por necessidades dramáticas. Pessoas dentro de casa, nós temos em Nova Acrópole feito distribuição de cestas básicas. Algum tempo, uma pessoa da escola me falava: bom, vamos distribuir cestas básicas. E chegamos na casa de uma pessoa, não adiantava muito os alimentos, porque ela não tinha dinheiro para o gás, ela não tinha dinheiro para a luz, ela não tinha dinheiro para nada. E aí nós começamos a ter que nos preocupar com um monte de outras coisas. Nós vamos entrar numa sociedade onde essas carências terão se acentuado muito, porque foi uma crise bastante violenta. Está sendo. Uma economia parada por tanto tempo não é fácil recuperar. E é evidente que se nós quisermos voltar à nossa sobrevivência egoísta sem pensar em ninguém, isso não vai ser viável. Daqui a pouco, o desespero, a miséria vai estar batendo as nossas portas. Isso não é justo, não é íntegro e não vai ser viável. Por isso eu falava que uma mudança no sentido de fraternidade não vai ser simplesmente uma opção virtuosa, vai ser uma necessidade imediata. Mas isso não é tão fácil assim. Mudar um ser humano para que ele saia do egoísmo e entre na visão do outro, a percepção do outro quanto tão importante quanto ele, isso não é tão simples assim. Isso não é da noite para o dia. Eu acredito que essa poderia ser a melhor mudança que a crise poderia nos oferecer, se nós nos dispusermos a trabalhar seriamente por ela, de corpo e alma, porque isso não é uma coisa que se construa só porque as circunstâncias te pressionaram. Isso se constrói porque você percebe como nobre, justo e bom. Nós vamos tratar particularmente desse item mais adiante. O que mais? Revisão de hábitos de consumo. Agora existe uma moda, isso não sou eu que estou falando, os sites internacionais falam: hoje está na moda consumir menos, menos é mais. Bom, se isso está na moda, vocês sabem que modismo passa. Modismo tem fase, que nem doença. Tem uma fase de implantação e uma fase de superação. Se é apenas um modismo, hoje consumimos menos. Na próxima estação, podemos voltar a consumir mais quando nos sentirmos mais seguros, quando vimos que o vírus foi debelado. Tudo aquilo que não é um estado de consciência não é perene, não é permanente. Tudo aquilo que vem simplesmente de um medo provocado por uma situação, quando essa situação passa, volta tudo ao que era antes. Entendam isso. Eu costumo falar bastante que a mudança se faz por convicção e não por coerção, não por pressão, por medo. As mudanças provocadas por medo não são permanentes. Não está na moda consumir menos. Moda não é consciência. Moda é algo passageiro. Então, vamos ver se isso se consolida, né? O que nós vemos é que os recursos que a sociedade dispõe agora são bem mais escassos do que aqueles que tínhamos. Paramos de movimentar, paramos de produzir. Portanto, consumir menos é uma necessidade. Mas isso vai se consolidar como um hábito definitivo? Eu acho duvidoso. O que mais? Espaços de comércio aberto, delivery, venda remota, cada vez mais isso já vinha se instalando, né? Cada vez mais as pessoas estão se acomodando à venda por internet. Os restaurantes, as lojas tendem a ser espaços abertos, por quê? As pessoas vão ficar com medo de estarem convivendo tão de perto. Ainda depois que o vírus tiver sido vencido, é provável que a gente tenha um trauma cultural que demore a passar. Alguns dizem que vai demorar uns 2 anos depois da doença debelada para a gente se recuperar desse trauma. Portanto, espaços fechados tendem a ser evitados pelas pessoas, que vão começar a ficar temerosas. Então, todos esses espaços tendem a se abrir e o comércio passa muito para o plano virtual. Bom, vantagens disso. Deve haver algumas, né? Comprando em termos virtuais, nós temos uma opção maior, podemos encontrar exatamente aquilo que queremos. Porém, nós hoje começamos a perceber que se você vai a uma loja, num shopping, numa cidade, você sofre menos chance de sofrer um golpe do que fazendo uma compra virtual. Tudo é dual. Nesse período de quarentena, talvez vocês não saibam disso, mas multiplicou-se o número de golpes virtuais praticados em compras. Mas multiplicou numa velocidade que talvez vocês não imaginem. A quantidade de golpes em sites virtuais de venda hoje são uma realidade que basta você sair perguntando quantos já viveram. Eu já vivi, muito recentemente. Portanto, é um território que começou a ficar muito inseguro. E crimes virtuais, assim que você cura um, aparece o outro. Porque existem experts em fraudar todas as leis assim que elas são criadas, todos os mecanismos de segurança assim que elas são criadas. Tá? Então, como tudo, vai exigir talvez um recrudescimento do nosso comportamento. E é muito complicado garantir privacidade dentro de um meio virtual, onde existem tantos hackers especialistas em quebrar barreiras até do site da NASA, que dirá do site do mercado de compras que a gente participa. Que mais? Shows e espetáculos online. Isso durante a quarentena foi uma maravilha, né? Tivemos de tudo. Museus com visitação virtual, peças de teatro, tudo, tudo. Isso foi muito bom durante a quarentena. Agora, se a gente se acomoda a isso e permanece predominantemente nesse espaço, aí eu já acredito que a gente vai ter perda, sim. Em determinados espaços artísticos que a presença agrega muito. Por exemplo, teatro, o calor humano, a presença do ator. Tem certas coisas que, quando você vê numa tela, definitivamente não é a mesma coisa. A presença do ser humano na sua frente não é a mesma coisa que você está olhando dentro de uma telinha. O ser humano transmite energia, transmite expressividade, quer numa apresentação musical, numa apresentação teatral. A perda do contato humano, com certeza, vai nos fazer bastante falta dentro do campo artístico. Não é algo que seja para ser menosprezado, tem um valor muito grande. Esse medo que estamos tomando no contato humano vai nos tirar muitas coisas boas. Não é só vírus que se passa pelo contato humano. Passa-se carinho, passa-se emoções, passa-se expressividade. Muita coisa se passa pelo contato humano. Não é só a doença. Esse nosso trauma vai nos tirar também muitos elementos importantes do campo artístico. E mais, busca por novos conhecimentos. Isso também é estatístico, lamento não ter trazido essas estatísticas para vocês, que poderiam ser interessantes, como se avolumou a oferta de conteúdos online com essa quarentena. Lives, você liga o computador, você é atacado por uma centena de lives. É uma coisa impressionante como isso cresceu. Agora, vejam bem. A motivação dessa busca de conhecimento que tem sido oferecida no campo virtual é porque as pessoas ficaram ávidas para serem aprendizes, para entenderem melhor a vida, para entenderem a si próprios? Muitas vezes não. A motivação é ser mais competitivo no mercado de trabalho, porque tem menos emprego. Portanto, se tem menos emprego, para eu não perder o meu, eu tenho que saber mais. Mais uma vez, o conhecimento é utilizado como meio, não como um fim em si. Eu vou estudar para não perder o emprego, para manter o meu salário, ou para aumentar o meu salário. Conhecimento como meio não transforma o ser humano. O que transforma o ser humano é o conhecimento como fim. Essa curiosidade de querer saber para ser melhor. Conhecer melhor a si mesmo para conhecer melhor o outro, para entender melhor o sentido de estarmos aqui. Ou seja, quando a informação se transforma em formação, quando o conhecimento se transforma em sabedoria, que é uma capacidade de dar resposta à vida fora do comum. Eu precisaria de uma hora inteira para explicar para vocês a diferença entre conhecimento e sabedoria, mas vou dar apenas um exemplo para que vocês tenham uma ideia. Imaginem que vocês vão assistir a aula de um professor que é um catedrático sobre medo. Já leu tudo o que se escreve sobre medo. Ele vai dar uma aula para você. Ele te fala tudo o que foi dito nos principais livros. De repente, nessa sala de aula, aparece um ratinho. Esse professor, quando vê esse rato, é o primeiro que pula em cima da mesa em pânico. Ou seja, tudo o que ele estudou sobre o medo não serviu para nada para que ele domine o seu próprio medo. Um monte de informações, mas quando a vida demanda uma resposta, ele não sabe usá-la. Você poderia me responder se esse homem sabe ou não sabe alguma coisa sobre o medo? Você percebe que saber significa responder às circunstâncias da vida a partir desse conhecimento. Eu agrego esse conhecimento na minha vida e respondo melhor à vida. Respondo como um ser humano. Da maneira que alguém olha para a sua trilha e diz, por aqui passou um ser humano. Portanto, o fato da gente oferecer mais quantidade de informação, será que melhora a qualidade dessa informação? Será que melhora a profundidade? Que a grande questão que está por trás da nossa crise, eu acho que vocês devem perceber isso. O grande problema da pandemia não só é o fato de que num determinado mercado de animais silvestres vivos houve uma manipulação desumana desses animais que fez com que vírus acabassem passando para o ser humano. Isso é um fato físico. Mas o que provoca esse fato físico? Egoísmo. Egoísmo de forma brutal. Existe uma tradição oriental que diz o seguinte, que por trás de todos os males do mundo está o egoísmo. Eu já pensei demais sobre isso, gente. Já procurei demais. E nunca achei um problema, quer pessoal, quer coletivo da humanidade, que por trás não se escondesse o egoísmo. Desafio você a procurar. Procura. Problemas sociais, econômicos, políticos, problemas pessoais teu com outras pessoas, que por trás, a última face escondida por trás, não seja do egoísmo. Nós chegamos a um ponto tal do egoísmo se tornar predatório. Nós estávamos inviabilizando a nossa forma de vida. Um nível de competitividade, um nível de ignorar a dor do outro, é uma loucura. Recentemente fiz uma palestra num encontro que tratava do tráfico de seres humanos. É uma coisa que vem se avolumando, para vocês terem uma ideia. É o terceiro maior crime internacional que tem sido feito. Terceiro maior. Depois só da pedofilia e do tráfico de armas é o tráfico de seres humanos. Você imagina o que é? Uma massa de pessoas, não é meia dúzia de indivíduos. Um comércio que movimenta bilhões de dólares, que rouba o ser humano e desmonta para vender os seus órgãos. Você imagina o que é isso? E o que é a mentalidade dessa pessoa que faz isso? Você consegue imaginar? E mais um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Uma pessoa que desmonta um ser humano para pegar um órgão, sem danificar esse órgão, conservá-lo e implantar no corpo de outra pessoa, não é uma pessoa sem estudo. Por aí pode haver um médico ou algo que o valha. Ou seja, quantos anos de informação essa pessoa recebeu para agir dessa forma? Ou seja, informação não é igual a formação. Portanto, essa nova postura, nós vamos ter mais quantidade de informação. Mas nós vamos estar mais dispostos a transformar essa informação em formação, questionar a nós mesmos sobre o nosso sentido de vida e mudar para melhor como seres humanos? Ou seja, vamos transformar conhecimento em sabedoria? E, inclusive, um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que também tenho falado bastante ultimamente. Se a gente não responde a esse avanço das informações na internet com mais discernimento, com mais inteligência, com mais critério, vamos ser feitos de povos de todos os jeitos. Porque, da mesma maneira que crescem as ofertas de conteúdo de boa qualidade, crescem em uma proporção exponencial os oportunistas que querem ganhar com isso, oferecendo nada a um preço aviltante. É a coisa mais comum hoje, surgirem os cursos mais bizarros, dados por uma pessoa que nem tem nenhum fundamento para estar falando daquilo, e por um preço estratosférico. Ou seja, a oferta aumenta, mas não significa que ela aumenta em qualidade, apenas em quantidade. Seu discernimento também vai ter que aumentar, para não ser um joguete na mão dos oportunistas de plantão. Em qualquer crise, surgem os oportunistas de plantão. Então, todas essas coisas são duais, todas. O que eu considero que não é dual e que pode, de fato, ser apenas positivo, é se a gente se dispuser a viver o tal fortalecimento de valores como solidariedade e empatia. Portanto, quando se fala do futuro promissor que todos nós estamos sonhando, eu vou trabalhar exclusivamente com esse item, que eu acho que esse sim, esse pode virar o jogo, esse pode ser um fator de soma para a humanidade, pode construir um futuro melhor. Vamos, então, nos aprofundar um pouco mais nele? Fortalecimento de valores como solidariedade e empatia são um ganho real. Isso realmente faz crescer. Isso não é dual. Isso conduz para um aperfeiçoamento indiscutível da humanidade. E aí é formação, aí é qualidade, aí é convicção e não coerção. Isso realmente torna o ser humano um passo adiante no seu caminho de conquistar o ideal humano, de valores, de virtudes e sabedoria. Mas o que a gente precisaria para realmente cumprir com esse propósito, realizar esse futuro? Não é tão fácil assim desenvolver solidariedade e empatia. Ela tem certos pré-requisitos que são importantes. Eu gostaria que vocês pensassem bastante sobre esses pré-requisitos. Primeiro deles, uma vitória significativa sobre o egoísmo. Seria você se propor, toda vez que eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu não vou pensar somente no que eu vou ganhar com isso, no que isso me beneficia, mas como a minha decisão pode beneficiar o máximo conjunto de pessoas possível. De tal maneira que eu possa ganhar, que é necessário, que eu sobreviva, tenha o meu ganho, mas que também não seja egoísta a ponto de ganhar quando o outro perde. Ou seja, não pode ser um jogo de soma zero, mais aqui e menos lá. Nós possamos ganhar todos juntos, combater o egoísmo como base das nossas decisões todas da vida. Não é nada fácil. Vai exigir uma disciplina, um policiamento e uma motivação muito grande. É um trabalho de transformação que é lento, não acontece da noite para o dia. Por isso, eu tenho recomendado que durante a quarentena, enquanto ela não acaba, durante o isolamento, que a gente pratique um ato de generosidade por dia. Dentro da sua casa, no isolamento da sua casa, vai lá e liga para um amigo que está sozinho em casa e diz: pode contar comigo, estou aqui, estou com você. Ou coloca isso numa rede social e diz: olha, estamos juntos nessa, vamos sair juntos, contem comigo. Ou liga para um supermercado e pede que entregue uma cesta básica numa instituição que está fazendo submissão. Isso é musculação. Você está formando os músculos da generosidade, para que você não saia daqui inapto a praticá-la. Esse é um bom momento para isso, para nos movimentarmos no meio do isolamento. Ou seja, vitória significativa sobre o egoísmo. Vida interior para perceber o outro. Vamos falar bastante sobre isso mais adiante. Você acha, honestamente, cá entre nós, você acha que é uma pessoa superficial e não reflete nunca, não para para analisar as ações da sua vida, se são boas ou más, as escolhas que ela faz, se são egoístas ou se são altruístas, e não tem nenhuma reflexão a respeito dos seus atos. É superficial. Uma pessoa superficial gera sentimentos profundos? Será que isso é possível? Você percebe que aquele que mergulha em si mesmo e conhece as suas motivações, conhece os seus objetivos de vida, tem um sentido de vida humano, claro. Quem é profundo em relação a si mesmo pode ser profundo em relação ao outro. Pode ter empatia, pode entender o mundo do outro e pode desenvolver sentimentos verdadeiros em relação ao outro. O homem superficial usa os outros, porque ele não pode ser profundo no outro se ele não é profundo em si mesmo. Então, uma vida interior cada vez mais rica, entender o que realmente eu sou, Vamos falar sobre isso mais adiante, com mais detalhes. Uma identidade, uma capacidade de sustentar ideias próprias. Vamos ter que parar de pensar conforme a moda. Chega um ponto tal, gente, eu não me importo muito com a moda que deixa você usar calça jeans, camiseta e jaqueta de tal marca. Isso é irrelevante. Afinal das contas, o que você usa ou deixa de usar não faz tanta diferença. Mas a moda no campo do pensamento faz muita diferença. A moda no campo do sentimento faz muita diferença. Que as suas opiniões do mundo sejam copiadas de todo mundo, porque se a maioria pensa deve estar certo, isso é horrível. Se os teus sentimentos são copiados do mundo, que todo mundo gosta, você também gosta, o que todo mundo odeia, você também odeia, isso é horrível. Porque nesse campo, que a gente chama de psique, é onde reside, nesse momento, a sua identidade. Quem é você? Você é uma cópia, você é um clone. Você não imagina que deve haver alguma coisa aí dentro, bem profundo, que só você tem, um recado que você veio dar ao mundo, que se você não entregar, ninguém mais entrega, como se o mundo fosse uma sinfonia, que precisa da tua nota musical para se completar. Você não imagina que existe um ser aí no meio que precisa se expressar no mundo e que você não pode ser feliz se não olha para dentro, se só olha para fora? Não é desconfortável sermos um clone? Ou seja, não temos nenhuma identidade. E mais uma coisinha que eu informo a vocês. Algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante, essas coisas meio bizarras de filósofo. Foi olhar o pensamento que está na moda nos momentos mais críticos da história da humanidade. Você vai ver que o pensamento na época da escravidão, o pensamento da moda, era achar que os escravos eram inferiores. O pensamento da moda nas guerras era achar que o inimigo não era humano, portanto podia matar à vontade. O pensamento da moda, em qualquer momento histórico, nunca foi grandes coisas, deixa eu te dizer. Nunca foi algo que gerasse aperfeiçoamento humano. No meio do pensamento da moda, surgia um, dois ou três corajosos que diziam: peraí, pessoal, não é isso, não é assim, não pode ser assim. E é graças a esses poucos que a história caminhou e esses pensamentos da moda, felizmente, foram em grande parte superados. Portanto, ir na onda não é uma boa prática para quem pretende mudar a si próprio ou mudar o mundo para melhor. Né? Então, capacidade de saber quem você é e ter ideias próprias e sustentá-las, apesar da pressão do meio. Quando alguém te disser, não, você não está se manifestando em relação ao assunto do dia, você está em cima do muro. Sabe o que você deve responder? Eu não estou em cima do muro, estou acima do muro, torcendo para esse muro ser derrubado. Porque esse não é momento para muros, é momento para pontes. Nós precisamos estar unidos em momentos como esse. E todo pensamento que gera separatividade, o ódio, nesse momento, tome como inimigo. Tome como outra espécie de vírus perigoso, que pode sair dessa crise e gerar outra ainda pior. Esse é um bom conselho, vá por mim. Tudo aquilo que separa nesse momento é extremamente perigoso. Precisamos estar juntos. A crise que vem depois da pandemia não será menor do que a própria pandemia. O que mais temos? Bases para essa transformação que a gente precisa provocar. Ganhar junto. Você já ouviu falar disso? Isso é uma coisa super interessante. Eu vou te mostrar, num exemplo bem prático, o que eu estou querendo dizer. Você participou de uma corrida. Tirou em primeiro lugar. Aí vai contar para o seu amigo: olha, eu tirei em primeiro lugar. Ele diz: quantos corredores tinha nessa corrida? Ah, tinha 1.000 corredores. Nossa! E quantos tiraram em primeiro lugar? Todos. Os 1.000 chegaram em primeiro lugar. E, ah, que graça tem isso? Que vitória mais besta. Não é isso? Acabou a graça da sua vitória. Sabe por quê? Existe uma mentalidade social. E para você ganhar, alguém tem que perder. Para você ser vitorioso, muitos têm que ser fracassados. Você acha que com uma mentalidade dessa, as pessoas tomam isso como realização, tomam isso como triunfo? Com uma mentalidade dessa, a gente vai gerar uma sociedade mais fraterna e mais empática? De forma alguma. O outro tem que ser derrotado para que uma vitória tenha algum sabor. Que tipo de mundo a gente gera com esse tipo de mentalidade? Agora, tenta imaginar todas as coisas que você ambiciona obter um dia. Que você não esteja obtendo sozinho, mas a humanidade inteira obtendo com você. E vê se isso teria graça. Se teria, bom, você está num bom caminho. Ah, eu quero ter um veículo para me locomover. Olha, seria bom que todos os seres humanos, na medida do local onde vivem, segundo as condições, pudessem ter bons meios de locomoção. Isso seria ótimo. E eu ficaria muito feliz com isso. Tá bom. Eu gostaria de passar em tal concurso público. Eu gostaria que todos passassem. Não, eu quero passar. Porque se todos passassem para esse concurso público, baixaria o salário e sairia prejudicado. Tem que ser poucas vagas. Alguns têm que fracassar. Percebam isso dentro de você, dentro de nós. Eu não me isento disso. Nós somos educados nesse berço. Somos infiltrados de egoísmo. Isso é uma condição fundamental. Porque se o seu padrão de êxito exige que muitos sejam derrotados, como é que você vai ser fraterno, meu amigo? Como vai ser empático? Isso não vai funcionar. Percebe como tem coisas por trás, como tem pré-requisitos para essa mudança que a gente sonha para o futuro que a gente quer? Continuando. Aprender a gostar. Isso é uma coisa muito legal. Houve um filósofo, Platão, que por sinal é o meu predileto, sem sombra de dúvidas, viveu há 2.400 anos. Ele dizia uma coisa muito interessante, que todo ser humano tem dentro de si a predisposição para gostar de algumas coisas e rejeitar outras. Porque ele deveria ser educado para gostar de tudo aquilo que o faz crescer como ser humano. E educado para rejeitar tudo aquilo que faz com que ele retroceda a uma condição de animal. O gosto dele deveria ser formado dessa maneira. Agora, para pensar, bem honestamente. Tudo que você gosta te faz crescer como ser humano? E tudo que você rejeita te faz retroceder a uma condição animal? Não tem situações que seriam maravilhosas que você rejeita porque não gosta? Ou situações péssimas que você busca porque gosta? Péssimos hábitos, vícios, comportamentos inadequados? Isso, sabe qual é o nome técnico disso? Formação de caráter. Um caráter bem formado. Gosta daquilo que é humano e rejeita aquilo que o animaliza, que o bestializa. Se você for considerar, segundo esse critério, nenhum de nós tem um caráter tão bem formado assim. A disposição para transformar isso, aprender a gostar. Bom, entender melhor as motivações das pessoas quando elas fraquejam, quando elas se debilitam, quando elas não fazem aquilo que esperávamos delas. É bom? É ótimo. Então, vou aprender a gostar. Não vou ficar feito esse menininho a vida inteira fazendo cara feia para o remédio que a vida traz. Ou seja, aprender a perdoar, aprender a compreender, aprender a ser um pedagogo, onde você passa a deixar um pouco de luz para as pessoas a partir da sua maturidade, da sua experiência de vida. Isso é bom? É ótimo. Aprenda a gostar disso. Gostar de verdade. E quando a gente gosta das coisas, caminha para elas com muito mais facilidade. E isso é um caráter sólido e bem formado. Gosta do que humaniza e rejeita aquilo que bestializa. Isso é fundamental. Houve um filósofo do século passado que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Ou seja, exatamente isso. Gostar de ser humano e procurar sê-lo cada vez mais. Continuando. Amor aos valores humanos. Eu coloquei essa foto bem tentadora. Não é para abrir o apetite de vocês também, embora isso seja inevitável. Né? Eu tenho uma palestra que eu costumo comparar a ética, a jiló e a chocolate. Imagina quando você era pequeno, não precisa nem chegar ao radicalismo do jiló, mas uma salada. Para sua mãe convencê-la a comer, em geral, na maioria dos casos, ela tinha que ou ameaçar, se não comer, não vai ter televisão. Se comer, vai ganhar sobremesa, ou premiar, não é isso? Você não comia salada pela salada em si. Comia pelo medo do castigo ou desejo do prêmio. Naquele dia que você crescia e não era mais castigado por não comer a salada ou que ganhava sobremesa de qualquer maneira porque você ia lá e pegava por si próprio, muitas vezes para de comer a salada. Agora, e o chocolate quando você era pequeno? E a sua mãe apresentava uma barra de chocolate ou um brigadeiro como esse da foto para você? Ela precisava te ameaçar para você comer? Ou ela precisava te premiar para você comer? Filho, come o chocolate, senão não vai ver televisão. Não existia isso. O chocolate era melhor que a televisão. Antes que ela terminasse de falar, você já tinha comido, não é isso? Sabe por quê? Porque você gosta do chocolate. Portanto, não precisa ser empurrado. por chicote ou sardinha, como se faz com foca de circo. Você não precisa ser pressionado por medo e desejo, por dor ou prazer. Você faz porque gosta. Se você saboreia a justiça, um ato de justiça, e acha isso uma delícia. Nossa, como me dá leveza. Como eu durmo um sono mais leve. Um ato de bondade, legítimo, sem segundas intenções. Eu já ouvi vários médicos falando que atos legítimos de bondade fazem melhor a saúde física e mental do que muitos medicamentos. Um ato de bondade, se você saboreia e acha isso uma delícia, você começa a fazer porque gosta, e não porque seja obrigado a fazer. Ainda que não te ameacem de nada, nem te ofereçam nada, você faz porque ama fazer. Realiza-se sendo humano, porque esses são os atributos do ser humano. Adoro ser bom, adoro ser honesto, adoro ser íntegro, por quê? Por ele mesmo. E não pelo que eu vou ganhar ou deixar de perder depois. Quando o homem passa a amar os valores humanos, como ama chocolate, na maior parte dos casos, por uma das maiores unanimidades gastronômicas do mundo. Vocês devem saber. São poucas as pessoas, percentualmente falando, no mundo, que não gostam do bendito chocolate. Agora, são muitas as pessoas no mundo que não gostam da justiça, não gostam da fraternidade, não gostam da bondade, fazem sob pressão. Por desejo de reconhecimento ou por medo de punição. Quando a gente começar a gostar dessas coisas, sentir o sabor delas, ver como elas nos fazem bem, como elas dão a gente um estado de felicidade e realização que nenhuma outra coisa dá, vai ser muito mais fácil praticar essas coisas. Portanto, ser fraterno, ser empático, essa é uma coisa natural. Ninguém precisa nos pressionar nem nos cobrar. O que mais temos? Aquilo que falamos ainda há pouco. Quando o conhecimento que nos é oferecido, a gente gostar dele por ele mesmo, não pelo que vem depois. Tem que perceber que os antropóides, que eram aquele intermediário na formação do ser humano, existiam há milhões de anos. Uma hora o homem virou Homo sapiens sapiens. Isso segundo a visão científica. Sabe o que é o Homo sapiens sapiens? Aquele que gosta do conhecimento e se transforma através do conhecimento. Como é que nós chegamos ao século XXI com um ser humano que não gosta do conhecimento? Aí você vai me dizer, não, os cientistas gostam. Sim, os cientistas gostam. Ah, porque os grandes pesquisadores gostam. Sim, os grandes pesquisadores gostam. Mas qual é a proporção da humanidade composta por grandes cientistas e grandes pesquisadores? É muito pequena. Você acha que o mundo avança só os cientistas gostando do conhecimento? Será que vai dar? Se você pegar isso, eu te garanto, porque já estudei muito sobre isso. Pega uma pessoa de uma grande cidade e joga no meio da selva. E pega lá um grego do período da Grécia Antiga e joga no meio da selva. Qual dos dois você acha que sabe sobreviver melhor? Qual dos dois você acha que sabe identificar uma planta venenosa de uma planta comestível? Que sabe produzir fogo sem fósforo? Que sabe rastrear onde existe um veio d'água ou uma fonte? Que sabe construir uma habitação para protegê-lo das feras selvagens? Quem você acha? Portanto, o conhecimento, quem ama o conhecimento no século XXI, é um público muito limitado. O resto se tornou apertadores de botões e assinadores de cheques. Quem ama o conhecimento em si? Imagine você que, por exemplo, em Nova Acrópole, sou uma professora de uma instituição beneficente, voluntária. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer uma nova escola, uma nova cidade, prepara uma palestra maravilhosa. E no início, é muito comum que não venha ninguém para assistir essa palestra. Sabe o que é você ter que se sentir satisfeito porque você aprendeu muita coisa? Que pena que as pessoas não vieram compartilhar. Mas eu ganhei muito em conhecimento, já valeu a pena. Eu não passei nesse concurso tanto que eu estudei, tanto de coisas interessantes que eu aprendi, porque tudo se torna interessante quando nós estamos interessados. Já valeu a pena gostar do conhecimento em si, e não apenas daquilo que você vai ganhar com ele. Isso é chamado de gosto intrínseco pelo conhecimento. Eu te garanto, que também já fiz essa experiência, uma pessoa que estuda para um vestibular ou para um concurso 12 horas por dia, achando que aquilo é uma fatura, e uma pessoa que estuda para esse mesmo vestibular, para esse mesmo concurso, 2 horas por dia, achando que é maravilhoso aprender, a segunda vai ter mais chance, vai ter uma performance melhor. Isso eu não tenho dúvida, já testei muitas vezes com os meus próprios alunos. E mais, nosso tempo está se esgotando, né? Identidade versus sentido de vida. Vou passar um pouco mais rápido aqui. Eu falei para vocês, é necessário ter identidade para que você possa escolher, dentre as coisas que a sociedade oferece, quais você realmente acredita. Dentre os pensamentos, os sentimentos, quais são realmente os teus. Ouse parar e pensar. De todas as coisas que existem na minha mente agora, quais são realmente minhas? E quais eu simplesmente copiei do meu? Existem tradições filosóficas que dizem que para você saber quem você é, você deveria saber aonde você quer chegar com a sua vida. Lá no final, quando tudo isso estiver terminado, quando eu estiver nos meus últimos momentos, o que eu quero ser nesse momento? O que eu quero olhar para trás e ter construído no mundo? Que diferença eu quero ter feito no mundo? Que ser humano eu quero ser? Que valores eu quero ter conquistado? O que eu quero ter agregado na vida das pessoas que conviveram comigo? Porque se a gente não se preocupa com isso, acaba sendo um fator de subtração na vida dos outros. Ao invés de agregar, tira. O que eu quero ter agregado de valor na vida das pessoas? Que tipo de ser humano eu quero ser? Eles diziam, teu nome interno está no horizonte. Eu, Lúcia, sou uma pessoa que no final da minha vida quero ser bem mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje. Tá bom, já sei quem eu sou. Qualquer coisa que você me ofereça, eu vou perguntar. Isso me torna mais justa, mais fraterna? Sim, eu quero. Não, estou fora. Isso me dá uma linha de direção? Eu já sei quem sou eu. Eu já não sou mais tão fácil de ser manipulada. Eu me acho dentro de mim mesmo. Ou seja, identidade tem tudo a ver com sentido de vida. Perguntar-se sobre o seu dia a dia e a sua vida. Bom, então eu tenho um referencial. Eu quero ser mais justa e mais fraterna. Hoje à noite, antes de dormir, eu pego a minha caneta, eu peguei pesado com vocês, minha caneta tinteira e escrita à mão. Duas coisas que estão ficando raras. Uma há muito tempo e outra mais recentemente. Todas as noites você parar e pensar, no dia de hoje, eu me aproximei do meu objetivo? Eu fiquei um pouco mais fraterna e um pouco mais justa no dia de hoje? Não, não fiz nada em relação a isso. Ou até me afastei. Tive um ato injusto e um ato egoísta. Fazer questão diária, de preferência escrevê-la mesmo no diário, permite que, se hoje eu me afastei do meu sentido de vida, amanhã eu faça o possível para retomar o caminho. Você passa anos sem avaliar o que você está fazendo no seu dia. Pode ser que quando você olhar para o seu sentido de vida, tenha se afastado tanto dele que já não valha mais a pena. Você se perde dentro do tempo. Administrar o seu dia. Hoje eu fui na direção contrária, eu fui injusta. Por quê? E o que eu queria ganhar com isso? O que me arrastou para lá? Aí eu vou desenvolver uma estratégia. Da próxima vez que eu passar por esse fator, vou passar com a atenção redobrada, para que amanhã ele não me roube de mim novamente. Cada vez que eu pego a contramão de mim mesma, eu estou fora de mim. Procurar manter-se dentro de si, a maior parte da vida. E isso é uma estratégia bem simples. Diário, todos os dias, Pitágoras exigia dos seus discípulos no museu. Não é uma invencionista moderna, é uma referência, uma estratégia muito útil. A que futuro nos referimos quando falamos do futuro que vem por aí, do futuro que esperamos? Isso é uma outra coisa importantíssima, gente, como técnica. A gente normalmente pensa no próximo mês, no próximo ano, nos próximos 2 anos. Isso não é estratégico e, em geral, não funciona. E aí eu vou ensinar para vocês algo que eu transmito num curso meu, que é Administração e Planejamento do Tempo, que é muito importante. Porque eu uso, portanto, eu tenho autoridade moral de dizer para vocês, funciona, porque eu uso isso direto na minha vida. Que é o seguinte, em primeiro lugar, há que entender que a equação da identidade é saber onde eu quero chegar, meu sentido de vida, e onde eu estou agora. Eu quero chegar aí na faculdade de vocês, eu já sei para onde eu quero ir, mas me perco no caminho. Telefono, como é que eu faço para chegar aí? O que você vai me perguntar? Onde você está? Ah, não faço a mínima ideia, não posso te ajudar. Olha aí à sua volta, vê se você vê uma placa, um comércio, qualquer coisa. Se eu digo, ah, eu estou perto de tal placa, de tal comércio. Ah, já sei onde você está e sei onde você quer chegar. Agora eu posso te ajudar. Nós podemos ajudar a nós mesmos. Portanto, são dois elementos fundamentais na construção da nossa identidade. Saber onde queremos chegar e onde estamos agora. Essa máxima, ação local com visão global, é uma máxima da ISO 9000. Acho que vale demais para a vida. Deixa eu contar para vocês uma experiência. Imagine que você vai construir uma casa. Você contrata o arquiteto, ele faz a planta da casa pronta. Depois você contrata o mestre de obra dos pedreiros. Para saber o que fazer hoje, ele vai todos os dias olhar para a planta, para a obra pronta. Ele todos os dias já consultar o futuro para saber o que fazer no presente. E senão ele começa a construir uma coisa toda torta, na direção errada, para o nascente, não para o poente, seja lá o que for. E daqui a pouco espalhou e desperdiçou um monte de material de construção e não construiu nada. Para você saber o que vai fazer hoje, amanhã, no ano que vem, você tem que saber qual é a sua obra pronta. Ação local com visão global. Ou seja, tem que ter uma meta de vida, aquele sentido de vida que falamos ainda há pouco. É o seu nome que está lá no horizonte. E outra coisa é constituir uma ideia-chave da identidade. Ideia-chave da identidade são os valores que você quer ter adquirido quando tudo isso terminar. Ah, mas como eu vou saber? Não se preocupe. Pegue aquilo que você acha que nesse momento falta mais para você. Porque valores humanos, virtudes, não tem contraindicação. Eu peguei justiça e fraternidade. Amanhã eu resolvi que a organização também ia ser bom. Tá bom, acrescenta a organização. Mas com certeza a justiça e a fraternidade não trouxeram prejuízo nenhum. Não tem perigo. Estabeleça valores que você queira alcançar. Na sua vida como um todo. Isso é aquilo que a gente chama de ideia-chave da identidade. A minha ideia-chave é fraternidade e justiça. E coloque como meta da vida coisas. Depois que você conquista as coisas, o que você vai fazer no dia seguinte? Isso são projetos, não são mal. Você queria ter uma coisa, queria ter um carro, queria ter uma casa. São meios bons, mas não são fins. Não são suficientes para justificar uma vida. Diante da morte, você não vai ver uma pessoa dizendo eu triunfei porque tenho carro. Eu triunfei porque eu sou mais justo do que era quando entrei aqui. Sou mais generoso. Isso sim, isso justifica toda uma vida. Então estabeleça a sua ideia mestre, a sua ideia chave da identidade. Depois disso, você vai fazer simplesmente isso aqui. Vai estabelecer os quatro setores da sua vida, como se fossem as quatro fatias de uma pizza. Né? Setor profissional, material, social, familiar, intelectual, cultural, psicológico, espiritual. Profissional, material, evidentemente, o que você vai ter e como vai estar na sua profissão. Seus relacionamentos familiares, amigos, tudo. Intelectual, cultural, o que você quer conhecer, o que você quer saber. Psicológico, espiritual, o ser humano que você quer ser na sua vida como um todo. Depois que você estabelece, eu quero ser justo e fraterno no campo profissional, digamos, eu quero que tudo que eu aprendi na minha profissão, eu ensine para aqueles que vêm depois, para que eles possam ganhar tempo. No campo social familiar, eu quero aprender a entender melhor as limitações dos outros, para que eu possa realmente ajudá-los de maneira eficiente. Intelectual cultural, eu quero conhecer um pouco da sabedoria dos grandes homens que passaram pela humanidade, o que eles têm a me ensinar sobre a arte de viver, psicológico e espiritual. Eu quero ser uma pessoa mais controlada, eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu quero ser uma pessoa mais justa. Ou seja, você estabelece o que você quer ser em relação com a justiça e com a fraternidade, por exemplo, que é a minha ideia-chave. Aí depois você faz isso aqui, ó. Círculos concêntricos. Primeiro, a minha vida como um todo. Tendo em vista que eu quero alcançar a justiça e a fraternidade, o que eu quero alcançar naqueles quatro setores da minha vida como um todo, considerando esses dois fatores. Ou seja, profissionalmente, eu vou ser mais justo e mais fraterno como? Fazendo o quê? Na minha roda de amigos e familiares. Ou seja, você constrói o que vai ser a tua meta nesses quatro campos para a vida toda. Aí depois você vai colocando os subciclos. Da década, do ano, do mês, do dia de hoje. E assim você tem toda a vida alinhada. O que você faz hoje soma para a sua vida como um todo. Senão ficamos tão soltos que podemos estar constantemente, nos nossos dias, causando prejuízo para a nossa vida como um todo. Ou seja, estamos roubando de nós mesmos tempo. E tempo é vida. Ah, então isso, inclusive no curso, eu coloco um exemplo do João, João da Silva. Eu coloco lá tudo estabelecido em todos os setores, como é que ele cria as suas metas. Ou seja, pensar grande, para depois você enquadrar no pequeno. E senão você desperdiça aquilo que você tem de mais precioso. Porque tempo é vida. E a vida é limitada. Ela não é infinita. Tanto há que saber administrá-la bem. Eu quero ser uma pessoa mais fraterna e mais empática, que é o que eu estou pedindo do futuro. Bom, vou colocar isso como meta de vida em todos os setores. E vou ver o que essa meta exige de mim no dia de hoje. Tudo coerente, grandes e pequenos ciclos. É fundamental. Continuando, eu peguei esse vaso grego para explicar para vocês uma coisa. Os gregos, eles consideravam que o tempo real não era esse tempo que hoje a gente mede de relógio. O tempo real era medido por avanços em direção ao ideal humano. Você considera, por exemplo, o ideal humano como valores, virtudes, sabedoria? Se você hoje é egoísta, daqui a 2 anos você está mais gordo, ou está com mais dinheiro ou menos dinheiro, mas continua tão egoísta quanto, não existiu tempo real para você. Existiu tempo cronológico. Essas coisas que mudaram não dependeram muito de você. E mesmo que dependeu, no caso de ter dinheiro, vai ser tirado de você. Porque nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Isso vai ser tirado de você em um determinado momento. O que é realmente teu que mudou? Você mudou do ponto de vista de aparar um pouco as suas arestas, de ser mais próximo desse ideal humano. Tempo real é medido por avanços em direção ao ideal humano. Eu tenho mais valores, mais virtudes, um pouquinho mais de sabedoria. Houve tempo real para mim. E senão só passa o tempo de relógio, você está paralisado, não deu nenhum passo. Então, se você quer um futuro melhor, entre no tempo real. E se mensura por avanço em direção a uma humanidade cada vez mais profunda nos seus atos, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas palavras. Cada vez mais humano. E isso significa você estar se deslocando no tempo. Se não, é uma mera ilusão. Continuando, nossa última tela para encerrarmos. Fraternidade e empatia são um passaporte para o tempo real. Se você coloca essas duas coisas, que são o que a gente espera do futuro, lembrem lá atrás, é o mais promissor que a gente espera que essa crise possa nos trazer. Você quer realmente conquistá-lo. Isso é uma meta que pode gerar um tempo real. Senão estamos todos parados, achando que estamos vivendo. Estamos só sobrevivendo. O tempo está fluindo e nós não saímos do mesmo ponto psicológico e espiritual. Eu trouxe para vocês uma coisa interessante, que é pitagórica. Pitágoras, que é um grande sábio da antiguidade, ele falava sobre a tetractis, perdão, que é esse desenho aí desses pontos. Ele dizia o seguinte, tudo começa lá em cima, na unidade, universo. O universo vem da unidade. Depois ele se divide entre espírito e matéria. Depois ele vai se dividir entre espírito, matéria e forma. Depois ele vai gerar os 4 elementos. Enfim, a história do universo, ele vai se desenvolvendo. Quando o universo começa a se aproximar do fechamento de um ciclo, ele vai ter que fazer essa viagem de volta. Se você soma o 4 com 3, dá 7. 1, 2, dá 9. Com 1, dá 10. 1 mais 0 é 1. Ou seja, a gente divide quando o universo está expandindo. Quando o universo está contraindo, a gente volta para a unidade. E se diz que o caminho humano já é um caminho de volta para a unidade. Se você quer saber se uma pessoa está progredindo, ela está caminhando para o ápice da pirâmide, que é a unidade. Ou seja, de todos aqueles que também sobram. Tudo aquilo, para resumir a história que Pitágoras estava querendo dizer, tudo aquilo que nos faz crescer como seres humanos, nos aproxima da unidade. E o que é unidade? É fraternidade, é solidariedade, é empatia, é considerar o outro como um ser que tem tanto direito de estar no mundo quanto você, é aprender a se realizar junto com ele, não sobre ele. Ou seja, todas essas virtudes são um passaporte para a unidade. Portanto, elas estão na mão, no sentido correto. Tudo aquilo que separa está na contramão do ritmo do universo. Nós estamos na hora, saímos da unidade, estamos na hora de voltar para casa. Portanto, tudo que conduz à unidade, harmonia, por exemplo, tudo que conduz para a unidade, considere como bom e necessário. É uma excelente referência. E assim você tem um bom critério para julgar as coisas que te oferecem na vida. Fraternidade e empatia exige que essa mentalidade esteja bem plantada em nós. E fraternidade e empatia, reitero, é a melhor coisa que podemos esperar do pós-crise. É a única mudança real que se avizinha, se nós trabalharmos para ela. Bom, é isso que eu gostaria de trazer. Reitero para vocês que conheçam o nosso trabalho no YouTube. Basta digitar Nova Acrópole no YouTube e você vai ver. Hoje estamos com quase 400 palestras no YouTube, gratuitas, todas. E também no nosso site você pode ver a filial que está mais próxima de você. Estamos, por exemplo, aí em Uberlândia. Somos do Brasil inteiro, 84 sedes e em mais de 60 países no mundo. Nós somos voluntários e trabalhamos com a filosofia como arte de viver. E acreditamos que a filosofia lucidez, a filosofia formação em valores, a filosofia pode nos ajudar a ter um mundo mais humano. Muito obrigada. E aí abro para as perguntas de vocês.
Nós que agradecemos, professora. Recebemos aqui uma quantidade de perguntas e algumas são semelhantes às outras, então, para não ficar repetitivo, a Joelma Luca, ela pergunta qual o perigo do pensamento, qual o perigo principal do pensamento da moda?
O pensamento da moda, ele não é teu. Isso é um grande perigo. Em geral, o pensamento da moda, ele tem um fator. Alguém o pensou porque ele interessava. E todos os outros que estão copiando não pararam para pensar se isso também lhes interessa. Se isso também é um benefício para o todo. Simplesmente alguém muito empático, no sentido de saber distribuir bem o seu pensamento, muito carismático seria melhor, essa pessoa distribuiu um pensamento que, de alguma maneira, trazia para ele um benefício, e os outros simplesmente clonaram. Um pensamento que não é nosso, entenda, ainda que ele seja um bom pensamento, você não vai assimilá-lo. Ou seja, seja bonzinho com os demais. Eu sou enquanto a moda dura. Depois que essa moda passa, eu volto a ser o que sempre fui. Ele não é profundo, ele não cria raízes, ele não te transforma. Agora, a questão é que, prioritariamente, predominantemente, os pensamentos da moda nem bons não são. Eles são preconceituosos, eles são dogmáticos, eles são claramente vinculados aos interesses de uma parte, não do todo. Ou seja, é difícil você encontrar um pensamento da moda que seja realmente construtivo. Eles sempre são parciais. Eles sempre consideram a questão por um ângulo só. Eles não substituem a tua obrigação de construir a si próprio e se tornar mais humano. Nós não viemos no mundo para construir máquinas. Nós viemos ao mundo para construir a nós mesmos. O pensamento da moda não te ajuda a construir a si próprio. Você necessita construir a si próprio no plano mental, psicológico e no plano da ação da sua vida. Para isso viemos. Viemos aqui para realizar a nossa identidade e dar o nosso recado ao mundo.
Obrigada, professora. Temos uma aqui de Maria Virgínia Dias Ávila. Professora, na sua opinião, quais serão os principais problemas que enfrentaremos pós-pandemia no nível profissional, pessoal e psíquico?
Olha, é complexo. Como eu já falei um pouco a respeito disso, do ponto de vista profissional, certamente será mais competitivo. Ainda tem um agregado. Antes você era ótimo, sei lá, em desenho arquitetônico. Agora você não tem que ser ótimo só em desenho arquitetônico. Você tem que ser ótimo também para manusear ferramentas de computação, porque todo o teu trabalho vai ser passado através disso. Portanto, é mais um fator que todos vão ter que aprender precipitadamente. Como o desemprego crassou, vamos ter aí dificuldades. Enfim, se nós não trabalharmos com uma mentalidade de querer resolver o problema para todos, a competitividade vai ser meio cruel. Do ponto de vista psicológico, bom, é provável que saímos com um medo tremendo, medo de morrer, medo de ser contaminado por coisas que sempre existiram, mas agora a gente passou a perceber que elas existem. E o amigo gripado que passa por você sempre passou, mas você agora sabe que as gotículas da palavra dele podem te gripar. E agora você sabe que gripe também é uma doença perigosa, também mata. Portanto, antes aquilo que não te separava, pode separar agora. Vai chegar um momento que a gente comece a achar que a convivência é insalubre. Vamos sair meio traumatizados. Vamos ter que ter calma para reconstruir os nossos critérios com bom senso. Qual era o outro setor mesmo? Profissional, psicológico?
E pessoal.
Pessoal, você pode sair também para um mundo onde, se você está na fase, na parte que mais sofreu, que está mais desfavorecida, que perdeu seu emprego ou algo que o valha, pode partir para um mundo onde as pessoas não estejam tão fraternas quanto é necessário, e tenha que lutar por seu lugar à luz. E se você sair numa posição um pouco mais confortável, pode sair achando que basta voltar a fazer o que você fazia antes. Isso pode colocar numa encruzilhada diante de pessoas que necessitam da sua ajuda e que não vão deixar a sua vida continuar como era antes. Pode haver, por exemplo, uma explosão de violência, se não nos preocuparmos com essas pessoas que estão nessa situação crítica. Ou seja, você vai ser forçado a mudanças e, se é resistente a mudanças, pode sofrer.
Ótimo, professor. Obrigada. A Salles pergunta aqui como fica a liberdade em momentos de restrição.
Olha, se nós considerarmos liberdade como ir e vir, nunca tivemos tanto assim. Nós vivíamos congelados dentro dos nossos carrinhos, onde saímos do ambiente do trabalho, do ambiente da faculdade, do ambiente da casa. Poucos de nós tínhamos liberdade para ir onde bem entendíamos, porque até fatores financeiros nos restringiam. Liberdade de movimentar o corpo para tudo quanto é lugar, nunca tivemos tanto assim, nem sei se isso é necessário. Agora, liberdade para você pensar o que você acredita que é justo, para você sentir aquilo que você acredita que é legítimo, para criar aquilo que você acha que deve ser agregado de valor ao mundo, liberdade para ser você mesmo. Essa você teve um tempo para poder refletir e criá-la. Portanto, você sai com mais oportunidades de ser livre do que antes, quando estava no piloto automático. Eu digo que essa quarentena obrigou a gente a sair da arena e ir para a arquibancada e ver a nossa vida. Ver como éramos mecânicos, como andávamos realmente no piloto automático. E queremos nos libertar dessa caixinha de pensamentos, sentimentos e ação no qual estávamos integrados. Começar a construir a nós mesmos com mais legitimidade. Portanto, é provável que, se nós soubermos aproveitar esse ciclo, saímos mais livres. Aquela coisa de só querer copiar o que todo mundo pensava. Bom, o coronavírus, nesse sentido, foi bem útil, porque ninguém pensa igual a ninguém sobre esse assunto. Até mesmo no meio médico, basta você dar uma pesquisada que tem 10 opiniões diferentes. Portanto, você não pode mais sair copiando, você é obrigado a criar um critério próprio. Essa crise te ajudou a isso, ela te obrigou a criar um critério próprio. Portanto, ela te tornou mais livre, se você souber aceitar esse convite. Liberdade não é liberdade de corpo. Liberdade é liberdade de criar, de mudar o mundo, de realizar a tua própria identidade, de construir com autenticidade a tua própria vida. E essa, se soubermos aproveitar esse ciclo, sairemos mais livres, com certeza.
Concordo. Qual a palavra? Maria do Socorro Paixão, ela pede para a senhora nos deixar uma palavra nesses tempos de pandemia.
Uma palavra nesses tempos de pandemia? Eu gostaria de falar aquilo que eu já falei para vocês durante a palestra, mas eu reitero. Disciplina, um ato de generosidade por dia. E você, ao se deitar, perceber, eu fui generoso hoje? Não. Levanta e faz uma pequena coisa, pequeníssima que seja. Manda um WhatsApp para alguém que você não fala há muito tempo, dizendo, lembrei de você hoje, você está bem? Não coloque a cabeça no travesseiro sem ter exercido um ato de generosidade por dia. Acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar nesse momento. Sempre é um bom conselho, mas nesse momento em particular, é muito necessário praticar a musculatura da generosidade. Um ato de generosidade por dia. E seja implacável com você mesmo. Não quis, levanta e faz. Que assim, durante o próximo dia, você vai se preocupar mais em estar atento à oportunidade de ser generoso. Não abra concessões.
Vira uma disciplina.
Isso.
Professora, Eliana Aparecida Cabral, ela coloca, as pessoas só falam da pandemia e esqueceu o resto. A professora tem ideia de onde essas pessoas vão chegar?
Olha, as pessoas, como nós falamos ao longo de toda a palestra, estão muito motivadas pelo medo. Vai chegar um determinado momento que vão ter que deixar o medo de lado e começar a trabalhar, porque o medo, da maneira como nós o encaramos, imobiliza. Começar a trabalhar na construção de um outro padrão de vida. Nessa hora, elas vão ser obrigadas a sair da inércia. Eu acho que a pior forma de viver a quarentena foi exatamente aquela dos que ficaram imobilizados pelo medo. Não estou dizendo para ninguém sair de casa. Eu sei que o isolamento social foi necessário, ainda é necessário. Mas dentro do espaço da sua casa, dá para fazer muita coisa. A vida é sempre um palco limitado. A expectativa de vida do homem brasileiro é de 75 anos. Isso é um palco limitado. Quando você está num ambiente de trabalho, você não pode fazer tudo o que você quer, existe um palco limitado. Só se você estar dentro de casa, é apenas mais um palco limitado. Dentro de qualquer palco, a gente pode ter a mentalidade de dar o nosso show da melhor maneira possível. Quando eu ensino técnicas de estudo, eu peço para as pessoas me resumirem a história da Branca de Neve em 30 segundos. Em geral, as pessoas começam, era uma vez, eu falo, para 30 segundos não tem era uma vez. Rainha abandona enteada, manda matar, caçador tem pena, anões recebem, madrasta envenena, príncipe desperta com beijo, feliz para sempre. Deve ter dado uns 20 e poucos segundos. Você percebe que a essência da história eu fiz em 30 segundos? Se você me desse 3 horas, eu ia fazer a festa, ia contar a mesma história em 3 horas. Ou seja, do tamanho do palco que a vida me deu, eu faço o meu show da melhor maneira possível. Ou seja, as pessoas vão ser obrigadas a saírem da paralisia e vão ter perdido uma boa oportunidade de crescer dentro desse palco limitado que coube a ela.
Que show, professora. Eu só fico feliz em te ouvir. Professora, tem um aluno que é o João Lucas. João Lucas Ramos. Quais problemas psicológicos que o profissional de saúde pode ter a partir dessa pandemia? E juntando a essa pergunta do João Lucas, me permita fazer acrescentar aqui. Professora, eu me preocupo muito com o fato de as pessoas que estão perdendo entes queridos não viver o ritual que é da passagem, do distanciamento agora físico, essa pessoa não está mais ali no convívio, muitas vezes você nem presencia através do velório, que é um ritual, do sepultamento, que é um ritual, aquele luto que tem que ter. Junto com a pergunta do João Lucas, eu gostaria que você colocasse para a gente assim, como que isso vai ficar? Como essas pessoas enxergarão essa situação?
Bom, em primeiro lugar, o profissional de saúde. Eu gostaria de chamar a atenção de um filósofo antigo chamado Epíteto, que ele dizia: não são as que traumatizam, mas é a resposta que damos a elas. Com certeza, é a profissão que mais foi exigida e que mais pode sofrer desgaste exatamente dos profissionais de saúde. Por quê? Pela intensidade do trabalho e pela intensidade do risco. Alguns podem sair realmente estressados, alguns amedrontados, e com uma série de questões que não são da minha área, né? Os problemas que podem surgir a partir daí. Mas, diante dos mesmos problemas, alguns podem sair se sentindo heróis, muito motivados por, na hora da crise, serem aqueles a quem foi dada a oportunidade de servir mais e melhor. Depende da maneira como a pessoa se coloca diante do problema. Há 10 dias atrás, eu tive uma live com uma médica chamada Ana Cláudia Quintana, cuja profissão é paliativista. Ela trata de cuidados paliativos para pessoas que estão morrendo. Você sabe lá o que é conviver com pessoas que estão morrendo direto, em todos os dias? Deve dizer, pô, é uma pessoa traumatizada, uma pessoa seca, uma pessoa fria. Ela é a pessoa mais cálida que eu já conheci. É extremamente feliz e sente como uma oportunidade poder dar alguma coisa a essas pessoas num momento como esse. Ter o último rosto que elas veem algumas vezes. Dar carinho, dar atenção, transformar-se num familiar para alguns que não têm. Ou seja, os profissionais de saúde podem sair muito desgastados ou podem sair se sentindo extremamente dignos por terem sido heróis, e de fato foram. Agora, a questão que você me pergunta, sim, essa é delicada, porque tudo na vida é um rito. O nascimento, a morte, o casamento, esses ritos demarcam a passagem dos ciclos. Eu acho que esse momento histórico que a gente vive, muito materialista, muitas vezes não leva isso muito a sério. Isso é atropelado. Eu acredito, sim, que mesmo com todo o perigo de contaminação, poderia ter havido um pouco mais de habilidade diante disso. Ainda que fosse um caixão envolvido por alguma película plástica que não passasse nada, mas deveria ser dado o direito à família de fazer um velório, de enterrar os seus entes queridos, de terem uma missa. Porque eu acredito que aí pode sim ter um grupo que vá sentir mais do que os demais. Porque é tão abrupto o processo, é uma distância tão violenta, onde aquela pessoa, que era uma pessoa que se amava tanto, de repente vira um despojo contaminado. E isso é muito drástico. As pessoas vão ter que entender essa situação e o que ela lhes permite também de fortalecimento, de crescimento, porque os problemas são do tamanho dos homens, e os grandes problemas nos honram por achar que nós podemos superá-los. Quando nós encaramos que se uma coisa nos atingiu, é porque é do nosso tamanho. Joga uma bola em você e ela bate em você, é porque ela não foi alta demais, ela foi da tua altura. O problema que nos atinge, ele é do nosso tamanho. Portanto, existe em nós a capacidade de prevalecer, de aprender com isso e prevalecer. Agora, também revela uma certa falta de tato e de sensibilidade do nosso momento histórico aos ritos da vida, uma falta de visão do simbolismo da vida. Tá? Isso poderia, com certeza, ser feito de uma maneira mais humana. Talvez pelo atropelamento do pânico coletivo de não saber muito bem o que estava fazendo, algumas coisas têm sido um pouco exageradas. Mas eu espero que essas pessoas tenham fortaleza de prevalecer sobre essas circunstâncias.
Eu também espero, sinceramente. Professora, para encerrar, a última pergunta, fizemos um filtro aqui para poder agilizar para você. Carla Ferreira, ela faz uma solicitação a você. E aí, Carla, já me antecipo. Eu acredito que você vai gostar das recomendações. Qual livro recomenda ler neste momento de pandemia?
Muitas pessoas têm me perguntado isso e a minha recomendação tem sido uma só. É um livro muito pequeno e muito simples de ler, que, além de tudo, tem a vantagem de você abrir ao acaso e qualquer página tem algo para te oferecer. É uma joia da filosofia, chamada A Arte de Viver. A Arte de Viver foi feito por um filósofo, do início da era cristã, filósofo romano, que ele era escravo. Portanto, é difícil você imaginar uma pessoa que tenha passado por dificuldades do tamanho que ele passou. E ele sabia prevalecer sobre essa dificuldade e ser um homem equilibrado e um homem que se considerava feliz. Esse livro foi reescrito para uma linguagem mais atual por uma tradutora americana chamada Sharon Lebel, e ele está publicado no Brasil com esse nome, A Arte de Viver, de epíteto, com tradução e adaptação de Sharon Lebel. Ele é uma pequena preciosidade. Vale muito a pena ter como livro de cabeceira. Qualquer página que você abra aleatoriamente, ele fala de todos os setores da vida, tem bons conselhos a oferecer, de maneira simples e muito fácil de ser entendido. Eu recomendo fortemente.
Obrigada, professora. E gostaria de, em nome de todos os nossos professores, todos os nossos alunos, tanto da FATA quanto da Faculdade do Trabalho, agradecer pela sua generosidade, nosso aprendizado nessa noite. Beber nessa fonte, para nós, é um diferencial sem condições de medir, porque nós estamos iniciando um semestre letivo e, por mais que ainda tenhamos incertezas, uma coisa nos garante, nós vamos sair mais fortes e não vamos desistir. Nós vamos, cada dia, um dia após o outro, e nós vamos sair mais fortes. E com suas palavras, com certeza absoluta, nós teremos muito mais força.
Muito obrigada. Mais uma vez, agradeço a todos da faculdade, os alunos que estão aqui, e convido para conhecerem o trabalho de Nova Própria no YouTube e, depois de toda essa crise, também presencial. Está aí o site, não deixem de conhecer. Nós somos pessoas que trabalham como voluntários em benefício da humanidade, plantando valores, virtudes, despertando o interesse na sabedoria. Nosso trabalho é formação em valores humanos. Muito obrigada.
Obrigada a você. Eu gostaria só de tomar de você emprestar duas frases suas. Uma que é: uma única palavra que cumpre uma função no mundo já justifica uma vida inteira. E a outra é: aquele que faz o seu melhor faz tudo o que pode se esperar dele. Tudo o que se pode esperar dele. São duas frases que têm um significado muito profundo, pelo menos assim para mim, principalmente nesse momento que nós estamos agora. Professora, receba nosso calor humano, nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão. E certamente, assim que nós estivermos já livres desse isolamento social, que a pandemia já tiver passado, vai ser um prazer tê-la aqui presencialmente para que nós possamos ter mais a oportunidade de ouvir e de aprender com você. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Um abraço para todos. Um respeito
maior ainda. Obrigada, professora. Uma boa noite.
Boa noite.